Bom dia a todos, na graça e paz de Jesus. Senhor dos reis, reinos e tempos, desde que o mundo foi criado, esta é uma verdade incontestável, que Satanás não quis se submeter e foi expulso do céu. E que o ser humano não quis se submeter e foi expulso do jardim. E que até hoje, a maior resistência do homem é a verdade de que existe um único Deus, Criador dos céus e da terra. E Ele é o Senhor dos reis, dos reinos e dos tempos. E não há nenhum outro Deus como Ele. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 11. E em Daniel 11, nós estamos meditando já nas duas últimas semanas sobre a quarta visão que Daniel teve. É um trecho que vai do capítulo 10 ao 12. E no capítulo 10, Daniel, quando narra o momento em que a quarta visão é dada a ele pelo mensageiro, ele nos conta no capítulo 10 como para ele foi difícil ter que lidar com aquela visão, com aquele momento, como era difícil ter que enxergar todas as tribulações e adversidades que Israel ainda enfrentaria até que o reino de Deus fosse estabelecido. E o que nós podemos meditar juntos e aprender a partir daquela narrativa do capítulo 10 é que compreender o plano de Deus para o seu povo nos move a discernir suas ações para as nações. Todos os dias, há eventos muito sérios acontecendo no mundo, acontecendo no nosso país. E cada um destes eventos tem a ver com a ação de Deus nas nações, preparando o momento em que o Messias voltará. Preparando aquele momento em que a igreja será retirada da terra, que uma grande tribulação em 7 anos virá sobre este mundo como juízo de Deus contra o seu povo e contra os povos e nações, e que então Cristo voltará para estabelecer o seu reino, que será marcado inicialmente por um período de 1000 anos e depois por toda uma eternidade. Daniel não viu tudo aquilo que o próprio Novo Testamento nos conta sobre estes eventos. Mas a primeira parte desses acontecimentos, com a ascensão de nações, ele vai vendo e ele sabe o quanto não era simples compreender isso. O capítulo 11, então, o mensageiro vem para contar a visão e para dar a visão a Daniel. Versículo 2 começa dizendo: agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. E há uma narração que Daniel registra sobre a visão recebida. A quarta visão é composta de uma primeira fase, que mostra a ascensão e a queda de reis e reinos. Nós vimos na semana passada. Ela também tem uma segunda fase, que apresenta a ascensão de um grande rei profano, Antíoco Epifânio. E como vimos, em ambos momentos, Deus estava refinando o seu povo, porque alguns traíram a Deus seguindo Antíoco, enquanto outros permaneceram firmes. E o que podemos aprender com isso é que compreender o plano de Deus para o seu povo refina a nossa esperança na sua aliança. Os dias são maus, mas Deus continua bom. Acorda! Os dias são maus, mas Deus continua bom. Eu tive que forçar você a dizer amém. O homem é mau, mas Deus é grande. Acabamos de falar isso na nossa oração, na nossa música. Compreender o plano de Deus nos traz um aperto no coração, porque os dias são maus. Porque o homem é mau. Mas quando nós compreendemos que o plano é de Deus, então nós renovamos e refinamos a esperança que temos em Deus, e não nos dias. A nossa esperança está em Deus e não nos dias. Hoje nós vamos olhar para a terceira e última fase do relato dessa visão, capítulo 11, a partir do versículo 36. Daniel continua relatando. O ideal seria que nós tivéssemos feito junto com a própria análise da primeira parte da visão. Mas nós estamos no Ocidente e vivemos numa geração digital e a capacidade de concentração ela é muito ruim. E até o interesse em ficar 3 horas no culto, eu não conheço crentes que vai ficar 3 horas no culto, porque essa é uma mensagem que deveria ser pregada de uma vez, mas poucos crentes ficariam 3 horas, e as professoras das crianças iam ralar com 3 horas com as crianças lá. Por isso a gente dividiu aqui. O versículo 36 continua. Daniel continua nos narrando a visão que ele teve. O texto vai nos dizer assim: o rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelos seus nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Em seu lugar adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido dos seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles com uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres de sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios a ele se submeterão. Mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmados e irado partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, grifa isso aí, no entanto, ele chegará a seu fim. E ninguém o socorrerá. Ninguém o socorrerá. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. E aqui termina a quarta visão que Daniel teve. E ao lermos a quarta visão, entendemos a quarta visão, nós podemos aplicar às nossas vidas que compreender o plano de Deus para o seu povo purifica a nossa esperança, mesmo em tempo de tribulação. Conhecer o plano de Deus, ele nos traz discernimento sobre as suas ações. Compreender o plano de Deus refina a nossa esperança na aliança incondicional que Deus firmou com o seu povo. Mas também compreender o plano de Deus purifica a nossa esperança, mesmo que os dias sejam maus, mesmo que o tempo seja de tribulação. O que nós, ao entendermos essa terceira fase da visão, vai nos ajudar a pensar: a ascensão do mal não interrompe o plano de Deus. A ascensão do mal não interfere no plano de Deus. A ascensão do mal não interrompe o estabelecimento do reino de Deus, pelo contrário. A ascensão do mal é um sinal de que está próximo o reino de Deus. Vamos então entender essa terceira fase da visão, que agora nos fala da ascensão de grande sofrimento. O versículo 36 nos diz que um rei voluntarioso surgiria e nos conta da aparição de um governo tirano após um intervalo de tempo. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses. Dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus do céu. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete. A quem se refere o texto? Há um debate muito grande nesse trecho da visão sobre Daniel ter visto ali a continuidade de ações de Antíoco Epifânio ou ser uma referência ao anticristo. E até hoje se escreve muito a respeito disso. Porque se você for lendo a visão, não há uma interrupção. Daniel continua falando no versículo 36. Mas eu preciso te ajudar a entender a quem se refere esse último trecho da visão. Os detalhes do trecho não se encaixam com aquilo que nós sabemos sobre Antíoco Epifânio, tanto dito no capítulo 11, quanto registrado na história. O fim da vida de Antíoco também não bate com a descrição a que esse trecho menciona. Quando lemos os versículos 36 a 39, vai nos dando as características deste rei. E apesar de ter algumas referências que podemos encontrar em Antíoco, todas elas já foram descritas na segunda fase da visão, quando Antíoco foi apresentado. Além disso, os versículos 40 a 45... eles trazem uma descrição da vida desse rei que não corresponde a Antíoco. Antíoco foi um homem mau, um dos piores governantes que já lutaram contra Israel. Mas a descrição aqui vai muito além, e como nós temos a história registrada, e muitos historiadores daqueles dias que registraram tudo que Antíoco fez, nós temos acesso a essas informações. E o que é dito nesse trecho final vai muito além daquilo que Antíoco era e fez, porém, se encaixa perfeitamente na descrição que o Novo Testamento faz do anticristo. Eu estou fazendo uma exposição de um trecho dentro de Daniel, por isso a mensagem hoje vai falar do anticristo, mas não é sobre o anticristo, não é uma aula sobre o anticristo. Podemos fazer isso em outro momento e olhar todos os textos no Novo Testamento que falam da aparição do homem da iniquidade. mas eu quero me concentrar naquilo que Daniel faz, naquilo que Daniel registra, e como o mensageiro disse isso a ele, mas trazendo para nós uma aplicação de entendimento. Quem era, de fato, a esse a quem se refere? Eu entendo que seja o anticristo. Versículo 15, quando está falando de Antíoco, ele diz para nós que Antíoco era o rei do norte. Então, o rei do norte virá, construirá rampas de cerco e conquistará a cidade fortificada. Só que no versículo 40, nos é dito que o rei do sul, novamente, se aliará ao rei do norte para lutar contra esse rei que está sendo descrito. Se a referência é Antíoco, não faria sentido Antíoco lutar contra ele mesmo. Ele vai se aliar com o rei do sul para lutar contra ele. Não tem sentido. Há muita gente que insiste que é Antíoco, mas nós temos muitos argumentos que nos ajudam a entender que não era. Um outro argumento que nos aponta para que esse trecho final da visão se refere ao anticristo é que no final das três visões que Daniel teve, as três visões fazem referência final à aparição do anticristo. A primeira visão que Daniel tem no capítulo 7. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Exatamente a descrição final da quarta visão. Não sobre Antíoco, mas um rei e um reino diferente de todos os outros. A segunda visão, no capítulo 8, diz, mas no final do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Uma descrição acerca do anticristo. Terceira visão, capítulo 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, porém em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, as três primeiras visões terminam falando da aparição e surgimento de um governo tirano que vai desprezar a Deus que vai atacar tudo o que envolve o nome do Deus Altíssimo e tudo aquilo que foi dito até acerca do tempo em que isso acontecerá é exatamente igual que esse trecho na quarta visão nos menciona. Ou seja, em todas estas visões, as atividades do anticristo ocorrerão nos moldes daquilo que Antíoco Epifânio já fez na história, tanto em relação às conquistas dos povos e nações, quanto contra o povo de Deus, onde fixará seu trono contra Israel. Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém, destruiu o templo, profanou o templo, armou uma tenda com seu quartel-general lá. Mas ele não, na história, cumpriu tudo aquilo que está sendo dito aqui que ainda aconteceria. O trecho, portanto, descreve o caráter, as atividades e o próprio destino do anticristo. Suas marcas são a blasfêmia e negação ao Deus de Israel. Ele não terá consideração com nenhuma religião e nem com suas heranças. O texto diz que o Deus do anticristo é o seu poderio bélico, a sua atividade militar. O texto bíblico diz que ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses. Eu não sei se você consegue imaginar o que isso significa. Pensa na quantidade de deuses que existem nos nossos dias, na quantidade que existe nos nossos dias hoje. Não dá para contar. Pensa só na quantidade de deuses que a Igreja Católica tem e adora no mundo. Porque além dos grandes oficiais, em cada região há mais uma porção. E é incontável, porque o trabalho deles o tempo todo é canonizar um novo Deus. A idolatria é a marca do mundo em que vivemos. E sempre foi a causa de juízo de Deus contra o próprio povo de Israel. Pensa nos deuses do hinduísmo. Já naqueles dias, de fato, muito antes, se você ler a história de Abraão, um povo seminômade, nos dias de Abraão, Abraão não viveu em palácios, como os desenhos, filmes, novelas, fala. O seu período não era um período de palácios. A Bíblia nos diz que ele nasce numa cultura idólatra e vive numa cultura idólatra até que Deus o leva para Arã e de Arã Deus o faz descer para Canaã. Já naqueles dias, nós temos o registro histórico de pelo menos 20 deuses que eram adorados lá na Babilônia e que nós encontramos referências no próprio Egito. E de como a cada novo período da história a quantidade de deuses crescem. O texto está nos dizendo que depois de alguns milênios surgirá um reino diferente de todos os outros. E esse rei se engrandecerá acima de todos os deuses da terra. Acima de todos. Se elevará e se exaltará. E se você fica escandalizado e triste com os absurdos daquilo que dizem contra Deus nos nossos dias, de pessoas desprezando e desonrando o nome de Jesus em desfiles de carnaval e passeatas, se isso mexe com você, se não mexe, você tem um problema. Mas se isso mexe com você, chegará um tempo em que esse rei dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Eu nem consigo imaginar o que é isso. Porque aquilo que fazem hoje, quando dizem que dois homens juntos é uma família, que já é coisa contra Deus, que ofende a pessoa de Deus e o caráter de Deus. Quando pessoas dizem que o mundo é criado por obra do acaso, e um processo evolutivo, isso ofende o caráter do Deus Criador, isso já é um absurdo e uma blasfêmia. Quando qualquer pessoa diz que Jesus, no máximo, foi um bom profeta, e isso é uma blasfêmia. Se isso já ofende o caráter santo do Deus Criador dos céus e da terra, o anticristo dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos céus. E durante os 7 anos do seu governo, ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Isso vai acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres. Talvez seja Tamos a referência aqui ao Deus preferido das mulheres. Nem por Deus algum, mas se exaltará acima de todos eles. Junto com toda essa exaltação e essa profanação ao nome de Deus, a terceira fase da visão, que fala da ascensão de um grande sofrimento, não só mostra esse surgimento, essa ascensão, essa aparição de um governo tirano que despreza tudo aquilo que se refere a Deus, mas diz que o aumento de guerras seria visível na terra nos últimos dias. Versículos 40 a 45 diz assim: no tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica Israel. Daniel não chamaria de terra magnífica nenhuma outra porção de terra na face desse planeta. A terra magnífica é Israel. A batalha está acontecendo em torno de Israel. Muitos países cairão, mas Edom e Moab... Lembra que Edom e Moab foram inimigos de Israel desde os dias de Moisés? Moisés está com o povo no deserto, caminhando para a terra prometida, e pede para passar por lá, e eles não deixam. Deus proíbe que um israelita se casasse com uma moabita, por exemplo, com uma edomita. Isso seria contra a lei do Senhor. É um povo que sempre trouxe problema. Está lá hoje, lá na Transjordânia. E os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará. O Egito também sempre está na história, já reparou nisso? Lá nos dias de Abraão, o Egito está na história. E Deus diz para Abraão na aliança, Gênesis 15, que o seu povo passaria uma grande temporada no Egito. Encontramos a história de Israel no Egito e como Deus vai agir ali. E depois daqueles dias, como o Egito vive aparecendo na história. O Senhor Jesus Cristo nasce e bebê. Passa uma temporada no Egito antes de ir para Nazaré, já que ele nasce em Belém. De Belém ele não vai para Nazaré, de Belém ele vai para o Egito. E depois que ele vai crescer na terra natal de seus pais. E está o Egito aqui de novo. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios, núbios, não núbias, os núbios a ele se submeterão. Mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado. E irado partirá para destruir e aniquilar muito povo. Fala-se do Egito e depois você dá uma olhada no mapa. Onde fica, por exemplo, a Arábia Saudita? Onde fica a Meca? Onde está o centro de concentração do islamismo? Está no norte da África, junto ao deserto, junto ao Egito. São referências aqui dessas guerras que nós vemos constantemente nos noticiários. Verso 45, armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. Ele vai invadir Jerusalém. E vai controlar as nações, tendo como quartel-general Jerusalém e o Monte Santo. Lugar consagrado pelo Senhor para se revelar à humanidade. O aumento de guerras até o fim. E há referências, e nós vemos que esses conflitos serão travados entre o anticristo e os inimigos políticos. São eventos que ainda não aconteceram na história, que o Novo Testamento diz também que acontecerá, mas o versículo 45 diz que chegará ao seu fim no belo Monte Santo. É lá que o anticristo será destruído. Daniel não recebe essa porção da visão, mas o Novo Testamento diz que isso acontecerá com a segunda vinda de Cristo. Quando 7 anos se completarem, Cristo voltará. Nós teremos a batalha das nações, aqueles dias todos de batalha, aqueles 75 dias, batalha do Armagedom. Então, ele estabelece inicialmente 1000 anos para o seu governo. Daniel não recebe essa porção que vem no Novo Testamento, mas o que ele sabe é que aqueles dias serão maus, serão violentos, serão um tempo de muita tristeza, mas terá um fim. Versículos 1 a 3, então a visão vai terminar. E depois de falar da ascensão desse homem mau, da ascensão de grandes guerras e uma guerra mundial acontecendo, nos diz que um período de sofrimento estará chegando ao fim, junto com um período de triunfo. Verso 1 do capítulo 2. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Enquanto tudo isso estiver acontecendo, no final daqueles 7 anos, no final daqueles dias, Miguel se levantará e haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. A metade final da tribulação é chamado de grande tribulação, porque será um período de grande angústia. Israel sofrerá o juízo final do Senhor. E a purificação final, isso acontecerá sobre Israel naqueles dias. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Aleluia. Naquela ocasião, Deus diz, chega para os dias de angústia. Chega para as nações. Chega para os reis. Chega para os corruptos de todas as esferas do mundo. Deus diz a eles, basta. Basta. E sabe em qual tribunal eles terão que comparecer? O tribunal de Deus e não de homens. Porque o tribunal de homens é corrompido pelo próprio homem. Todos comparecerão diante do tribunal de Deus. O homem mau não ficará impune à sua maldade.
Mas se você está anotando isso aí na sua Bíblia, a última parte do versículo 1 diz: naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. O povo de Deus que foi sendo salvo durante o tempo de tribulação seria liberto. E aí ele diz assim no verso 2: multidões que dormem no pó da terra acordarão. Ele fala de uma ressurreição. Multidões que dormem, que morreram, ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqui se refere o texto. O texto vai se referindo a um tempo dos acontecimentos descritos nesses versículos como a grande tribulação nomeada no Novo Testamento. Um tempo de angústia, mas um tempo final, quando Deus completará todo o seu plano sobre a terra. Haverá a ressurreição dos justos para reinarem com Cristo. Aqueles que perceberem a dissimulação do rei arrogante e negarem seguir o anticristo. Versículo 3 traz para a gente uma referência poética. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Fala do testemunho daqueles que foram salvos durante esse período e perseveraram até o fim diante de Cristo, sofrendo a perseguição do anticristo, como o livro de Apocalipse registra. Deus salvará muitos naqueles dias, mas não sem sofrimento, não sem dor. Daniel, na visão, não recebe a informação sobre a igreja. Na visão, Daniel não recebe a informação sobre o arrebatamento da igreja. Na visão, Daniel não recebe os detalhes sobre um reino milenar literal, como o Novo Testamento trata. Mas ele sabe que haveria o surgimento final de um reino marcado por um tempo definido, mas que terminaria com a vinda do ungido, como diz as três primeiras visões, e o estabelecimento do reino eterno. Nós, quando lemos, nós temos mais informações do que Daniel, mas a mensagem é a mesma. Como o mensageiro termina a visão sobre o anticristo? Chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Ele pode agir com o mal, com a violência, com a impunidade e com tudo mais que pode ser dito a respeito disso. Mas chegará o dia que ele será julgado pelo Deus Criador dos céus e da terra. Chegará esse dia. Porque aquele que diz que chegará esse dia não mente. Porque aquele que diz que chegará esse dia tem cumprido tudo o que ele disse desde a criação do mundo. Porque aquele que diz que chegará esse dia, ele é confiável. Como mensageiro oferece, então, esperança, não só para Daniel, mas para todos nós. O verso 3, ele diz: os que forem sábios, ou seja, os que ouvirem e lerem da visão e compreenderem o que ela diz, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Porque aqueles que compreenderem a visão são aqueles que foram iluminados pelo Espírito de Deus, aqueles que podem entender acerca de quem é o Messias de Israel, de quem é o Messias da igreja, e podem exaltar o seu nome acima de qualquer nome, e saber que um dia ele voltará para buscar o seu povo, que nós estaremos face a face com ele. Compreender o plano de Deus para o seu povo purifica a nossa esperança. Purifica a nossa esperança. É verdade que aguça a nossa curiosidade. O próprio mensageiro diz a Daniel que muitos se debruçariam para compreender a visão. Muito seria escrito e discutido acerca da visão. E nós sabemos que isso é verdade. E nós sabemos que pessoas ficam ofendidas quando você fala disso e elas pensam diferente. Porque as pessoas ficam ofendidas por qualquer coisa que elas pensam diferente. A gente vive dias muito difíceis. Mas para o povo de Deus, quando ele compreende o seu plano, ele não simplesmente tem a sua curiosidade aguçada ou respondida ou satisfeita, mas ele tem a sua esperança purificada. Ele tem a sua confiança em Deus e na aliança de Deus refinada. Mesmo em tempo de tribulação. Porque os seus olhos não estão neste mundo, mas estão no Senhor. O seu contentamento não está neste mundo, mas está no Senhor. A sua alegria não está neste mundo, mas está no Senhor. Saber que o mundo ainda vai enfrentar muitas tribulações. E profeticamente, 7 anos finais de um período de grande tribulação. E que a igreja será poupada dele. Até hoje ainda não me convenceram que a igreja não será poupada dele. A igreja será poupada. Mas muitos serão salvos naquele dia, naqueles dias. E terão que enfrentar a angústia daqueles dias. E muitos morrerão naqueles dias. Mas Deus, ele tem o controle de todos os dias. E daqueles dias também. E a ascensão do mal precisa nos mover a Deus. Nós ficávamos, alguns anos atrás e algumas décadas, esperando ver os conflitos no Oriente Médio para enxergar quando Jesus voltaria. E os conflitos no Oriente Médio não encerram, não cessam. A única diferença é se a notícia vai chegar até esse lado do planeta ou não vai chegar. Mas os conflitos lá não cessam. A tentativa de destruir Israel como nação, ela existe todos os dias. E a gente que dá a sua vida e vive com um único propósito, a destruição de Israel. Isso não diminuiu. O que diminuiu foi a quantidade de notícias. Mas o que nós vemos é que não só no Oriente Médio ou num leste europeu ou em outros países comunistas a ascensão do mal cada vez é mais forte. Mas o que nós vemos acontecendo na nossa história é que no Ocidente, em países de sistema democrático, a ascensão do mal que sempre existiu cada vez é pior. Que sistemas que trazia segurança e esperança só estão revelando o que sempre foram. E a única diferença hoje é que a informação chega. E junto com tudo isso, há um sinal dos tempos da ascensão para a aparição do homem da iniquidade, que para mim é o mais forte. Nós vivemos na nossa história um período de líderes fracos. Nós olhamos para a Europa e quem são os líderes fortes das nações ricas? Olhamos para a América do Norte. Quem foram os últimos líderes fortes de verdade? Olhamos para o Brasil. No nosso sistema democrático, a gente vive votando no contra. Onde estão os líderes fortes no mundo que vale a pena seguir? Não existem mais. Os líderes são fracos. Agem com molecagem. Eu vou passar na frente do outro para anunciar que eu vou fazer uma vacina. Aí o outro vem correndo para falar que também tem uma vacina. Dois moleques brigando por carrinho, quem vai pegar o carrinho? Agora, para mim, isso é só um sinal dos tempos. Porque o mundo vai ficar carente de uma figura forte. E ele vai olhar para as figuras que existem e não vai respeitar como não são respeitados. E vai surgir uma figura forte, inteligente, a gente carece de um líder inteligente, que vai ser respeitado pelas nações, capaz de fazer acordos e unir povos em torno de si. E isso não vai acontecer sem que o caos se estabeleça. Isso não vai acontecer sem que a liderança mundial se enfraqueça. Se o mundo tivesse que começar agora, e os países começarem a ser povoados agora, e suas leis serem feitas agora, aí estaria perdido mesmo. Porque nós não temos mais pessoas que olhamos e admiramos, porque são fracos. Não são capazes de brigar pela verdade com inteligência e unir forças contra o mal. Isso é profético. Isso é profético. Por isso, compreender o plano de Deus para o seu povo purifica a nossa esperança. Os dias são maus e serão piores. Mas a esperança do povo de Deus tem que estar nele. Nós não teremos dias fáceis até que Cristo venha nos buscar. Por isso, não podemos viver como crentes fracos. Não podemos. O mensageiro diz assim a Daniel: encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos esquadrinharão, o saber se multiplicará, mas aquilo que Deus diz que faria, tenha certeza que Ele fará. E eu queria, há muitos textos que eu poderia encerrar a mensagem mencionando no Novo Testamento, com referência ao anticristo, ao surgimento do homem da iniquidade. Mas eu quero concluir a mensagem, somando aquilo que Daniel nos contou, fazendo uma referência ao que Jesus disse em Mateus 24, versículos 15 a 31. Eu não vou ler todo o trecho, então eu só estou projetando uma parte desses versículos. Jesus diz assim no sermão profético: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quando vocês virem esse rei invadindo Jerusalém e armando o seu quartel-general lá, tendo destruído o templo e profanando o nome do Senhor, quando vocês virem isso acontecer, se fosse Antíoco, só um parênteses antes de continuar lendo, se fosse o Antíoco, porque Antíoco entrou em Jerusalém, Antíoco profanou o templo no ano 160 alguma coisa, 150 alguma coisa, me fugiu aqui. Antíoco fez isso. Se Jesus estivesse fazendo uma referência a Antíoco, o tempo verbal estaria no passado. Mas não é isso que acontece. É verdade que ele usa um subjuntivo, mas ele está apontando para aquilo que vai. Quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E aí aqui ele vai falar das grávidas e tudo mais. Então, se você não acredita no arrebatamento, começa a acreditar, porque aqui na igreja tem muita grávida. E aqueles dias não serão dias fáceis para as grávidas, vai dizer o texto. Porque nesse tempo, um tempo que ainda vai acontecer, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Jesus diz: o que Israel experimentou um século atrás na mão de Antíoco foi muito ruim. Mas não dá para ser comparado o que ainda vai enfrentar. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aleluia! Glória a Deus por isso. É o dia mais desejado, o dia mais desejado do salvo, o dia mais desejado da terra, quando o Filho do Homem voltar à terra. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos, dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Não só da terra. Ele vai reunir os seus escolhidos, não só que terminaram os dias aqui na terra, mas aqueles que estão espalhados no universo, aqueles que foram arrebatados estão com ele. Mas quando isso acontecerá? Depois da aparição do abominável da desolação. Nos dias de Jesus, isso ainda não tinha acontecido. Depois que Jesus curou o paralítico lá no tanque de Betesda, João 5, e aí ficou aquele alvoroço todo por aquilo que Jesus fez, e vai para lá e vem para cá. Em determinado momento, Jesus diz assim a eles: não vos maravilheis, porque eu curei um paralítico. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aleluia. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, uma referência aos salvos. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Hoje nós iniciamos a atenção para a semana de Páscoa. E qual é o ápice da Páscoa? A ressurreição de Cristo. Foi anunciado que Deus enviaria um Cordeiro Santo, Imaculado, que daria a sua vida em resgate de muitos. E há cerca de 2000 anos atrás, isso aconteceu. E os nossos pecados foram redimidos pelo derramamento do sangue do Cordeiro, que foi anunciado durante todo o Antigo Testamento com a própria celebração da Páscoa. Com aqueles bodes que eram levados e enviados para o deserto, o bode expiatório, o bode da propiciação, com referência ao sacrifício desse Cordeiro. Mas quando o Cordeiro Santo de Deus definitivamente dá a sua vida, ele a retoma ressuscitando dentre os mortos. E a ressurreição dele é a única referência para que haja a ressurreição de cada um de nós. A garantia disso. E um cumprimento profético de que Deus anuncia no Antigo Testamento mais de uma vez. O livro de Jó já anunciava sobre a ressurreição. E o próprio Cordeiro de Deus ressuscitou dentre os mortos. E haverá um dia em que isso vai acontecer. E a ressurreição vai acontecer em outras etapas. Ela acontece no arrebatamento, 1 Coríntios 15, 51, dado o som da trombeta, num piscar de olhos, salvos serão arrebatados. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, entramos na fila e vamos chegar lá no céu diante de Jesus. Só que a gente nem vai perceber a fila, porque a Bíblia diz que é num piscar de olhos, num átomo de tempo. Aleluia. Depois, no final dos 7 anos, aqueles que morreram sendo perseguidos por causa de Cristo, ressuscitarão para reinar com Ele por 1000 anos. E Apocalipse capítulo 20 vai nos dizer que no final dos 1000 anos, Satanás será solto e se levantará contra o Messias. E Deus enviará fogo do céu e o consumirá. E todos os mortos de todos os tempos, os incrédulos, ressuscitarão para enfrentar o trono branco e receber a sentença final. E todos serão lançados no lago de fogo e de enxofre. E a única maneira de não participar daquele dia é crendo que Jesus é o único Senhor e Salvador, admitindo a condenação eterna por causa dos pecados e se rendendo a Cristo como Salvador. Vem a hora, Jesus diz, em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Nos impressiona milagres, curas e tantas outras coisas que Deus faz, claro que nos impressiona. Mas Jesus diz, o dia que eu ressuscitar os mortos, você vai entender o que é ficar impressionado. De boca aberta. Se você quer ficar de boca aberta por alguma coisa, pretende estar naquele dia. E nesse caso, ver Jesus face a face. Aleluia. Como diz o antigo hino, primeiro eu quero ver meu Salvador. Tem uma lista de gente que eu quero encontrar lá no céu. Mas primeiro eu quero ver meu Salvador. Abraçar Jesus sem máscara, sem álcool gel na mão. Sem ter que trocar de roupa primeiro. Dar um abraço em Jesus. Se render diante dele. Como Deus eterno, que no meio de bilhões de pessoas, olhou para mim e me amou. Olhou para mim e me amou. Sem que eu tivesse nada para entregar para Ele. Compreender o plano de Deus precisa purificar nossa esperança, mesmo que os dias sejam maus. Quero terminar a mensagem com a mesma consideração para a igreja que eu fiz na mensagem do, na mensagem do capítulo 10. A história vai nos contando como Deus está agindo. Mas a igreja tem que discernir o programa determinado por Ele para o seu povo. E isso não mais acontece por visões. Nós não precisamos de novas visões. Mas precisamos ir às Escrituras. E recebemos da palavra revelada de Deus o entendimento da sua vontade. É isso que precisamos. E o filtro para interpretarmos a história tem que vir das Escrituras. Nela já foi dado tudo o que precisamos. Por isso, queridos, como disse Jesus, estai de sobreaviso. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho de Deus. Vigiai. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus diz, vigiai. O apóstolo Paulo diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, mas chegará um dia em que a glória será revelada em nós. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vigiai. Judas, lutando contra falsos mestres, disse, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Nós vemos aos montes escarnecedores nos nossos dias. Mas na última revelação que Deus dá para o apóstolo João, em Apocalipse,
Ele começa dizendo assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras, porque o tempo está próximo. A ascensão do mal é um prenúncio de que o Filho de Deus está voltando. Deus está regendo a história ao julgar as nações e refinar seu povo para o dia do Senhor. Ele é o Senhor dos reis, reinos e tempos. E nós somos o seu povo. Como povo de Deus, aguardamos ansiosamente a glória incomparável a ser revelada a nós. Amém? Curva sua cabeça. Senhor Deus, se pudéssemos escolher, pediríamos para que os dias angustiosos não viessem. Mas não compete a nós isto. Portanto, a nossa oração é que o Senhor refine em nós a Tua palavra, a Tua presença, o Teu poder, para que a nossa esperança seja exclusivamente concentrada em Ti, na Sua pessoa, nas Suas promessas, na Sua proteção. Não nos deixe sermos enganados por aquilo que o mundo tenta imprimir como medo contra cada um de nós, mas que o temor que temos ao Senhor seja maior do que qualquer outro medo. Que a fidelidade e compromisso que devemos ter com o Senhor conduza a nossa fé e a nossa prática de vida cristã, mesmo nos dias maus. E eu quero orar por aqueles que, porventura, ouvindo a palavra do Senhor agora, não têm convicção de salvação nem de fé. Senhor, que a obra do Teu Espírito Santo traga a esses o arrependimento, a convicção de quem é Cristo e a alegria de uma nova vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor abençoe e fortaleça a Tua igreja, para que ela seja fiel ao Senhor em todo o tempo. Amém.